ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações de boas-vindas a 2025 que está prestes a chegar. E desde já, eu queria muito convidar todos vocês para nos acompanharem na edição desse nosso programa, que em ritmo de retrospectiva destaca um termo que está sendo considerado o assunto do ano. Acertou quem pensou em mudanças climáticas. Sim, mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa. Sem dúvidas, essas mudanças climáticas foram responsáveis por eventos extremos que dominaram, inclusive, o noticiário do Brasil e no mundo. E isso, em grande parte, por força das altas temperaturas que fizeram de 2024 o ano mais quente já registrado, superando inclusive o recorde de 2023, que o diga a nossa amiga climatologista Frances Lacerda, ela que é do Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto Agronômico de Pernambuco. Seja mais do que bem-vinda, minha amiga.
Mara, em primeiro lugar, eu quero te agradecer essa oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui com o seu público. E dizer a você que a gente chega aí ao final de 2024 e eu não tenho palavras para agradecer todo o apoio que você tem nos dado, né? E até pela sua militância nessa causa do clima, né? Você, os seus ouvintes e o seu programa é um destaque nessa área. Você tem cooperado, né, conosco de uma forma assim incondicional, não é? E tem se engajado nesse movimento, vamos dizer assim, formando opinião. Então, eu sou muito grata a você e a todo o seu público, né, que tem também assistido aos programas, participado, né, e acompanhado as nossas discussões e o nosso trabalho. Eu sou muito grata por isso. Então, primeiro, quero saudar a todos e dizer assim, que é com muito orgulho, né, e com muito carinho que a gente está aqui falando para vocês, né, já no apagar das luzes de 2024.
Pois é, Frances, e as vésperas de um novo tempo, rumo a 2025, eu queria que você destacasse os eventos climáticos de maior relevância.
Em termos de retrospectiva, Mara, dos fenômenos climáticos no ano de 2024, realmente nós batemos todos os recordes. Eu posso destacar para você aqui, por exemplo, nós tivemos recordes de ondas de calor. No Brasil, não só no Brasil, como no mundo também. Nós tivemos ondas de calor constantes em todos os meses do ano, inclusive com essa contribuição das ondas de calor marinhas, o que geraram temperaturas históricas, recordes de temperaturas históricas em todos os meses do ano. Um outro destaque que a gente pode dar de eventos extremos em 2024 foram os incêndios florestais. Nós também batemos os recordes. No Brasil, especificamente, a gente registrou recordes de incêndios florestais em várias regiões do Brasil. Eu posso citar aqui no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. Esses três biomas sofreram muito com incêndios florestais intensos. Em relação a um outro evento extremo, que são as enchentes, nós tivemos também recordes. O Rio Grande do Sul é o exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul, que bateu recordes históricos nunca observados. E também eu posso citar aqui também o da Espanha, o que ocorreu na Catalunha, né? Também que foi um evento extremo, uma enchente que a gente pode destacar como também recorde. Em termos de seca também nós tivemos destaque para esse evento extremo, seca. No Rio Solimões, né, nós tivemos o Rio Solimões com o nível mais baixo registrado de todas as observações históricas e também o Lago Tefé, na região amazônica, que secou completamente, inclusive ameaçando a vida, né, dos botos cor-de-rosa. Um outro fenômeno extremo também foi o aquecimento dos oceanos, né? Eu inclusive comentei anteriormente. Nós batemos os recordes de aquecimento das temperaturas da água do mar e, por consequência do recorde dessas temperaturas muito altas em todos os oceanos, nós tivemos, vamos dizer, temperaturas acima do normal, que a gente chama de anomalias positivas. O que aconteceu? Que, como consequência, nós tivemos 77% dos corais, do branqueamento dos corais em todo o planeta. Então, pelos destaques que eu dei aqui, nós tivemos recordes de todos eventos extremos, né, em 2024. Ondas de calor, incêndios florestais, enchentes, secas e aquecimento dos oceanos, com uma consequência muito drástica em relação ao branqueamento dos corais.
Agora, diante desse cenário, quais as suas expectativas em relação à COP30 que acontece em novembro do ano que vem em Belém, no Pará?
Em relação à COP30, Mara, o que eu tenho que dizer é que há uma oportunidade, né, do Brasil liderar os debates globais em relação a, principalmente, em colocar uma agenda direcionada, né, aos impactos desses extremos, né, como também as medidas de adaptação, que é outra coisa que não se fala muito, né? Já estamos vivendo um momento tão difícil, né? E a gente já pulou essa parte da adaptação, né? E nós já estamos agora correndo atrás dos prejuízos, né, em relação aos impactos dos eventos extremos. Mas essa é uma oportunidade que o Brasil tem de consolidar o papel de protagonista em relação às discussões internacionais, colocando essa agenda como prioridade. Então, o Brasil pode se destacar como um guardião do clima para, não é, com o objetivo de pautar esse momento, né, seguir como uma liderança em termos de equilíbrio planetário. Promover também uma maior conscientização e engajamento, né, que seja inclusive começando pelas crianças e pelos jovens. E também pensando já, não é, na questão da adaptação climática. Outra coisa importante é a gente considerar também, não é, no papel do Brasil, a questão da justiça social e equidade. Não adianta, a gente não pode falar em mudanças climáticas, em combater as mudanças climáticas, em ter um papel de protagonismo em relação às mudanças climáticas, se a gente não considerar a justiça social e a equidade. Então, assim, isso deve fazer parte, fora de questão, no sentido de não discutir. Eu acho que é uma prioridade que seja discutido esse tópico. E também o Brasil, eu acho que ele precisa se posicionar com veemência em relação aos assuntos relacionados a carvão, aos combustíveis fósseis e à transição energética, não é? A gente já perdeu muito tempo nisso e às vezes a gente dá um passo para frente e três para trás, né? Então, outra coisa também que eu acho importante que o Brasil precisa abordar é o papel das florestas tropicais e a proteção dos biomas propriamente dito. A gente precisa começar a fazer dessa agenda uma agenda mundial. E o Brasil tem porte para fazer essa liderança, dado que tem a maior floresta tropical do mundo. Então, é isso que eu acho importante que o Brasil tenha na agenda de debates agora, em 2025, até porque nós vamos sediar, não é, a COP30, e eu acho que isso é para ontem.
Então, minha amiga do tempo, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa e desde já, feliz ano novo, minha amiga.
Quero desejar para você, querida, um feliz 2025 e para todos os seus ouvintes também, que a gente possa encher os nossos corações de confiança e esperança, que a gente possa virar essa chave e pensar num novo modelo de desenvolvimento que respeite os direitos dos povos originários. São eles que fazem a proteção dos biomas, né, no mundo inteiro, e aqui no Brasil especialmente. Então, um beijo no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo, que venha 2025 cheio de tranquilidade e paz, porque é isso que a gente quer, não é? Paz e prosperidade, mas uma prosperidade que seja para todos e não só para alguns.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.